Ora bem, vamos dar por iniciada esta reunião. Cumpre-me dar-vos um conjunto de informações no âmbito do ponto 1. Em primeiro lugar, recordar que de 26 a 28 de agosto temos a conferência de PESC em Copenhaga. Neste momento falta a indicação do representante do Chega. Em segundo lugar, recordar também que está para consulta no gabinete da Comissão o Plano Nacional de Implementação relativo à cooperação estruturada permanente. Já houve uma consulta, em qualquer caso, com todos os senhores deputados que desejarem, está à vossa disposição. Em terceiro lugar, quero informar-vos que vai ser distribuído o projeto relatório do progresso de escrutínio da atividade do Governo referente à 16ª Legislatura. Portanto, se houver contributos da parte dos senhores deputados, naturalmente teremos muito gosto em o receber. Depois, é uma informação da Comissão de Assuntos Europeus que deliberou não proceder ao escrutínio da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico-Social e ao Comitê das Regiões, do Programa de Trabalho da Comissão para 2025, avançar em conjunto uma união mais audaciosa, simples e rápida. E deliberou não proceder ao escrutínio deste mesmo documento, uma vez que houve a dissolução da Assembleia da República e, portanto, a sua apreciação é extemporânea. Informo também que o Parlamento Búlgaro deu nota de ter sido criado um grupo parlamentar de amizade Portugal-Bulgária. A Câmara Municipal de Odivelas deu nota também ao Parlamento que foi aprovado um voto de congratulação pelo 80º aniversário da Segunda Guerra Mundial. Também a Câmara Municipal de Oeiras enviou uma moção de condenação das violações de direitos humanos e possíveis crimes de guerra no contexto do atual conflito israelo-palestiniano. Recordo, finalmente, aos senhores deputados em geral, muito particularmente aos senhores coordenadores das bancadas, que deverão enviar, o mais rápido possível, se possível até o dia 10, os contributos quer para o regulamento da Comissão, quer para o plano de atividades e, obviamente, consequentemente, para o orçamento. Informação final. No dia 22 de julho, faremos, antes, portanto, da reunião da Comissão, faremos a tradicional foto da Comissão, chamada foto de família. Neste caso é um conceito de família muito alargado e muito especial, mas faremos a dita foto de maneira a ser inserida, 22 de julho, de maneira a ser inserida no site do Parlamento, na respectiva, no espaço da Comissão. Portanto, a título de informações é aquilo que me apraz comunicar-vos. Ponto 2. Baixa de iniciativas. Temos um projeto de resolução do Chega, o 123/17, que recomenda ao Governo o reconhecimento do Saara Ocidental como território soberano do Reino de Marrocos. Deve o partido indicar se pretende a discussão em comissão ou em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os colegas. Será em comissão.
Em comissão?
Sim,
muito
sim.
Bem.
Muito obrigado.
Será agendado, pois, oportunamente. Temos o relatório da participação de Portugal na União Europeia 2024. Terá de ser indicado um relator. Este primeiro relatório compete, a indicação do relator compete ao PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Regina Bastos, por favor.
Regina Bastos, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quarto ponto, apresentação e discussão do projeto de resolução número 79/17 do LIVRE por mais representatividade das mulheres na diplomacia portuguesa. Ora, Sr. Deputado, faça o favor, já agora o seu nome, peço desculpa.
Jorge Pinto,
Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou suplente nesta comissão também. Daí estar aqui hoje para apresentar um projeto que é muito simples e que, na verdade, se resume a três pontos, mas que ainda antes disso aponta dados. E os dados mostram que menos de um terço do nosso corpo diplomático é ocupado por mulheres. Menos de um terço. Poderíamos dizer, como muitas vezes se diz, como muitas vezes somos obrigados a ouvir, que o tempo irá corrigir esta desigualdade, que são desigualdades históricas, o que, se a segunda parte é real, a primeira não parece ser, porque nos últimos 10 anos, em 8 concursos, as mulheres admitidas não chegaram a 40%. Portanto, a continuar assim, nem sequer o tempo irá corrigir esta desigualdade. Pelo que nos parece essencial este projeto, que na verdade tem uma terceira dimensão, que diz respeito também às pessoas com menos oportunidades, sejam elas porque as famílias não permitem que prossigam estudos no ensino superior, que não tenham acompanhamento. Portanto, os nossos três pontos resolutivos são muito simples. O primeiro é que se criem cursos de preparação para ajudar no acesso à carreira diplomática, coisa que, na verdade, já é feito no que diz respeito ao acesso aos postos de trabalho nas instituições europeias. Quem se candidata, sendo português, recebe esse apoio, ou pode receber esse apoio, se assim o quiser, sem qualquer custo acrescido. Portanto, propomos algo idêntico no que diz respeito à carreira diplomática. E que se criem políticas também no que diz respeito, então, a esta promoção de mais mulheres na carreira diplomática, seja dando mais formação às atuais chefias, seja também através de políticas muito concretas no que diz respeito a coisas como a conciliação entre a vida familiar e a vida laboral. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedido-se palavra. Sra. Deputada Elza Paes, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e saúdo o LIVRE pela apresentação deste projeto. Toca aqui um problema, como disse muito bem, estrutural da sociedade portuguesa, que tem a ver com a representatividade das mulheres, não na sociedade, porque até somos mais um bocadinho, mas nos cargos de liderança, aos quais a diplomacia também não é alheia. E, portanto, qualquer medida positiva para resolver um problema de desequilíbrio de género estrutural é bem-vinda. O Partido Socialista sempre se pautou pela promoção destas medidas. Aliás, temos inclusivamente duas leis aprovadas recentemente, uma de 2017 e outra de 2019, para o reforço do equilíbrio de género, por um lado, nas lideranças económicas, nas empresas cotadas em bolsa e nas empresas do setor empresarial do Estado, e por outro, em 2019, na administração pública, e isto tem ajudado a resolver estes desequilíbrios, mas, como diz, não se resolvem de um dia para o outro e as evoluções são muito lentas também, como é referido no vosso projeto relativamente às análises que têm feito pelo Instituto Europeu da Igualdade de Género. Portanto, os três pontos que refere: reforço da formação é essencial, porque pode haver mudança de leis, mas também, se não houver mudança de mentalidades, as leis também não evoluem na sua aplicação e na sua concretização tão depressa. E mesmo assim é tudo muito lento. As conciliações que se colocam quando se fala em equilíbrio de género, e um outro, um bocadinho diferente destes, mas que também concilia muito bem, que é a universalidade do acesso. E efetivamente nós sabemos que, ao nível da universalidade do acesso, quem fica para trás são sempre as pessoas com piores condições. Portanto, saudar e dizer que acompanhamos e, obviamente, vamos votar, quando for caso disso, a favor deste projeto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e aos colegas também. Sobre esta temática, eu recordava, Sr. Presidente, a alteração ao Estatuto da Carreira Diplomática que foi aprovada recentemente aqui no Parlamento e que, aliás, foi uma iniciativa do Governo, que o Governo insistiu para que, aliás, fosse aprovada com uma certa rapidez antes da dissolução do Parlamento. E neste novo Estatuto da Carreira Diplomática, que já não era revisto há 27 anos, houve uma matéria que o Governo deu uma atenção especial, que, aliás, o Estatuto foi aprovado por unanimidade, é bom que a gente se recorde disso, e que foi precisamente a questão da família e da mulher, porque havia uma dificuldade que era denunciada pelas diplomatas, que era a conciliação da família, da sua vida familiar com a vida da carreira diplomática, que naturalmente tem especificidades que nós todos conhecemos. E, de facto, a própria Associação das Famílias dos Diplomatas, que nós recebemos aqui no Parlamento, no final fez questão de elogiar este novo estatuto, porque protege, de facto, a família e também a carreira das mulheres na carreira diplomática. Como é evidente, até aqui o texto diz, no 25 de Abril não havia um, e agora já está a 30 e tal por cento. É evidente que é melhor que vá sempre aumentar, como tem aumentado. É preciso ter atenção, e aqui penso que também se refere, já houve concursos em que a maioria dos candidatos eram mulheres. Portanto, podemos é dizer que no final não ficaram, mas isso aí quer dizer, a gente agora também não pode aldrabar os resultados para ter mais mulheres do que homens. Aliás, quando isso aconteceu, houve a preocupação interna no Ministério das Relações Exteriores de se apurar porque é que isso aconteceu, para ver se tinha havido alguma questão para... A maioria eram mulheres as candidatas, no final não foram elas que ficaram aprovadas, porque o que é que aconteceu? E, portanto, tem havido, ainda bem, uma atenção muito grande quanto a esta matéria. Mas, portanto, para lhe dizer, Sr. Presidente, que o Partido Social Democrata tudo tem feito, seja na oposição, seja agora no governo, para valorizar o papel da mulher na carreira diplomática. Aliás, o número de mulheres chefes de missão tem crescido. E, aliás, sem entrar em grandes pormenores, vamos até chegar a ter mulheres em alguns postos que nunca foram ocupados por mulheres. E, proximamente, isso vai acontecer, o que será histórico na diplomacia portuguesa. Portanto, isto para dizer que esta preocupação existe e, naturalmente, sempre que é para fazer com que tenhamos mais mulheres na carreira diplomática ou chefes de missão, só ficamos a ganhar com isso. Portanto, o Partido Social Democrata acompanha sempre essas posições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de palavra? João Tili,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Chega nada tem contra este tipo de resoluções, de projetos de resolução, mas há aqui duas clarificações que têm que ser feitas e básicas. Primeiro, estamos a falar de mulheres. Mulheres e homens. São mulheres verdadeiras, são mulheres que depois são homens e depois passam a ser mulheres. São aquelas pessoas que são os dois géneros, porque agora já há tantos géneros que nós não sabemos quem são. Imagine, por absurdo, pode haver uma lista de 10 pessoas em que 5 são homens e os outros 5 também, mas pensam que são mulheres. Portanto, é preciso primeiro resolver este problema, porque esta coisa da ideologia de género, as pessoas metem-se em camisa de 7 varas que depois não se consegue sair de lá, porque parece tudo muito, muito normal, muito simples, o homem pode ser mulher se quiser e a mulher se quiser também pode ser homem, mas depois chegamos aqui a esta encruzilhada e temos que decidir, afinal, são homens ou são mulheres. E, portanto, esse é o primeiro. Se estamos a falar de mulheres verdadeiras e de homens verdadeiros, tudo bem. Agora, há um outro problema, que é o problema do mérito. Por exemplo, eu se fosse mulher, não gostava de ultrapassar um homem só porque sou mulher. E, como sou homem, também não gosto de ultrapassar uma mulher só porque sou homem. Ou seja, em primeiro lugar, temos que ver o mérito. O mérito é a primeira coisa, a capacidade das pessoas para ocuparem determinados lugares. Sejam eles homens, sejam mulheres. Aliás, nem sequer percebo enfim, esta divisão, porque, por exemplo, no direito, na magistratura, se calhar neste momento 90% das pessoas que saem são mulheres, não é? Juízes, 90% dos que são formados são mulheres, os delegados do Ministério Público também, e ninguém se preocupa com isso. Portanto, o que eu acho é que temos que dirimir isto com alguma calma. Acho que sim, que as mulheres têm que ter cada vez mais importância na sociedade, mas não só por serem mulheres. Porque têm mesmo capacidade para isso. Elas estão a ser postas talvez um bocadinho de parte porque têm o problema entre aspas, da maternidade que não as coloca em igualdade perante os homens, porque vão ser mães, ou podem ser mães, não é? Temos agora um caso até muito mediático em que estão a ser preteridas as pessoas que pensam que vão ter 60 dias de baixa, não é? Portanto, o que eu peço é um bocadinho de inteligência neste debate, porque não basta ser mulher para se ultrapassar um homem, nem basta ser homem para ultrapassar mulheres. Portanto, temos que ver, em primeiro lugar, se há mérito e se realmente as 10 primeiras forem mulheres, que entrem as 10 primeiras. Mas se não for assim, é muito difícil estarmos a ultrapassar quem tem mérito só porque está com o sexo errado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de palavra? Não havendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, se quiser fazer alguma intervenção mais. Faz o favor.
Não, Sr. Presidente, apenas para me congratular, enfim, excetuando esta última intervenção que me perdi a certa altura no que era o fio condutor do argumento, mas para me congratular, para ver que há quase unanimidade no que diz respeito à importância do assunto e também por isso, como tem sido norma nas propostas que o livro traz aqui a debate, comprova-se que é importante para todos nós enquanto sociedade. Portanto, espero que depois na votação também tenha esse reflexo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta é uma temática que é uma temática importante, independentemente da perspectiva que se tenha, em qualquer caso é atual, no momento em que pela primeira vez o Consul-Geral de Portugal em Paris é mulher, no momento em que pela primeira vez temos a Diretora-Geral de Política Externa mulher, Inspetora Diplomática e Consular mulher, Diretora-Geral dos Assuntos Europeus mulher, mas em que no penúltimo concurso de admissão à carreira diplomática entraram 19 homens e uma mulher. Competente é a Constança, mas seja como for, foi 19. Muito obrigado a todos. A votação será feita em plenário. Senhores deputados, ponto 5º, apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 3/17, de iniciativa do Bloco de Esquerda, de condenação do bloqueio do Estado de Israel à ajuda humanitária à Gaza e da detenção ilegal da tripulação da Flotilha da Liberdade. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Independentemente do histórico que cada partido e cada um de nós tem relativamente à guerra entre Israel e o povo palestiniano, há direitos humanos que não podemos aceitar que sejam violados e há princípios do direito internacional que não podemos deixar passar sob risco de perdermos a noção desse direito internacional, do humanismo e da própria noção de direitos humanos. E este é um desses casos. O voto que aqui apresentamos diz exclusivamente respeito a dois aspectos. Um, ao facto de Israel estar a bloquear a ação de organizações que prestam ajuda humanitária. Portanto, não estamos a falar de operações militares, estamos a falar de impedir ajuda humanitária e que a ajuda humanitária chegue até Gaza. Uma ajuda humanitária, tanto quanto sei, é defendida por todos os partidos aqui presentes. E, em segundo lugar, a ação de Israel perante um barco que se, uma embarcação que se deslocava até Gaza para prestar auxílio humanitário. E nessa embarcação seguiam, como bem sabemos, ativistas, mas também uma eurodeputada e, portanto, uma deputada do Parlamento Europeu e que ia nessa embarcação para ajuda humanitária e todos os tripulantes foram alvo de uma detenção ilegal por parte do Estado de Israel. Tem havido várias condenações até da própria ONU, quer aos ataques à ajuda humanitária, quer à intervenção face a esta embarcação e, portanto, queremos que o Parlamento Português possa tomar uma posição relativamente a estes dois episódios e, como disse, independentemente de outras considerações sobre o histórico desta guerra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pacheco da Mourinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, eu duvido é que de facto houvesse um verdadeiro fundo de ajuda humanitária naquele belíssimo veleiro que se dirigiu a Gaza. Não foram detidos, foram, na minha opinião, aquilo foram devolvidos à precedência. Foram devolvidos à precedência, o que é diferente de serem detidos. Na nossa opinião, portanto, não havia ali um fundo de ajuda humanitária. O número político correu mal. Foi um número político que correu mal. Portanto, nós não apoiamos números políticos construídos em cima da desgraça que está a acontecer em Gaza. E assim sendo, votaremos contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão da Palestina, a posição do Partido Social Democrata, do Grupo Parlamentar e também no Governo da Aliança Democrática é muito clara. Nós desejamos um acordo de paz rapidamente para o território, para evitar mais vítimas, que o número é de facto impressionante e a situação é absolutamente inaceitável, como é evidente. Aliás, o governo português teve uma criatividade imensa que foi bastante aplaudida, não só pelos países árabes, como pela própria autoridade palestiniana e os países europeus, que foi reforçar o apoio à autoridade palestiniana, para que também ela tome conta da faixa de Gaza, que nós não podemos esquecer que a faixa de Gaza está tomada por um grupo terrorista. Portanto, os próprios palestinianos que vivem na faixa de Gaza são vítimas desse grupo terrorista. É bom que nós tenhamos essa noção, tanto que foi esse grupo terrorista que fez um ataque absolutamente inacreditável ao Estado de Israel e que levou a esta situação, que naturalmente o governo português continua a defender todos os esforços de paz. Temos que levar a paz, temos que levar a liberdade, temos que levar o desenvolvimento e temos que ter finalmente os dois Estados, um da Palestina e outro, naturalmente, que já existe, o de Israel. Essa é a posição claríssima do governo português. Acrescento naturalmente que não consideramos que seja oportuno agora reconhecer o Estado da Palestina, que aliás tem sido, na nossa opinião, um erro, porque aqueles países que já o fizeram ou entretanto o fizeram, a situação não melhorou por isso, bem pelo contrário. Portanto, seria um erro. Aquilo que nós, nossa posição muito clara quanto a esta posição, esta situação na Palestina, nós somos a favor de um processo de paz, somos a favor de que exista um acordo, que se ponha um ponto final àquela situação absolutamente inaceitável e que nós assistimos diariamente, e que o povo palestino da faixa de Gaza seja libertado deste grupo terrorista que é o Hamas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sra. Deputada Ana Catarina Louro, do Partido Socialista. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portanto, sobre este projeto de voto em concreto, só dar uma nota breve. Portanto, o voto é bastante descritivo e bastante factual sobre duas situações muito concretas que todos conhecemos. E, portanto, nesse sentido, e como é histórico, o nosso compromisso, o compromisso da parte do Partido Socialista com a defesa dos direitos humanos fundamentais, naturalmente também condenamos o bloqueio imposto pelo Estado de Israel à ajuda humanitária destinada à população de Gaza, que não foi fictício, não foi um episódio inventado, portanto existem provas concretas sobre este facto, e condenamos igualmente a detenção ilegal da tripulação do veleiro Madeleine, porque de facto foram postos aqui em causa os princípios básicos do direito humanitário, e portanto estamos completamente de acordo com este projeto de voto e votaremos favoravelmente, porque achamos que só assim conseguimos de facto reafirmar a urgência de proteger o direito à assistência humanitária e a dignidade de todas as pessoas. E portanto só queria dar esta nota muito breve e saudar o Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também começo por agradecer ao Bloco de Esquerda este voto e pela explicação, porque realmente é preciso votarmos e discutirmos o que está no documento. Podemos falar da situação da Palestina, podemos falar da situação de Israel, podemos até falar da situação da Flotilha pela Liberdade. Eu lembro-me, há uns 15 anos, de a mesma flotilha ter tentado chegar a território palestiniano e terem sido assassinadas várias pessoas que iam a bordo daqueles barcos. Portanto, isso sim é um número que corre mal. Não é o que aconteceu agora. Esta realidade de quem tenta levar auxílio, quem tenta levar coisas básicas como comida e água a quem está numa situação de risco de morte à sede e à fome, é aquilo que nos separa da barbárie. É o que distingue os seres humanos e a humanidade da barbárie. Quando isto deixa de ser claro para qualquer um de nós aqui nesta mesa, apesar de todas as diferenças ideológicas, algo está errado. Algo está errado. Da mesma maneira que algo está errado quando o direito internacional, quando aquilo que a Organização das Nações Unidas diz e promove, deixa de ser tido em conta. Esqueçamos por um segundo Israel e Palestina. Uma eurodeputada foi detida ilegalmente, ao arrepio do direito internacional, em águas internacionais por um Estado. Não por um grupo de piratas, por um Estado. Foi isto que aconteceu. Portanto, se queremos falar da questão, falemos. Porque a partir do momento em que esquecemos a humanidade, a partir do momento em que esquecemos o direito internacional, então tudo é permitido. Então, tudo aquilo que nós construímos nas últimas décadas cai que nem um castelo de cartas. E quanto mais nós deixarmos Israel agir ao arrepio do direito internacional, mais frágil fica este castelo de cartas. Portanto, agradeço o voto do Bloco de Esquerda. Repito, trata-se de algo muito fundamental, de muito direto. Até o texto é extremamente sintético e direto, e eu acredito que por essa razão. Mas a questão é mais ampla. Portanto, não a esqueçamos. E se calhar também não a esqueçamos quando formos votar então este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Nesse caso, vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para alguma consideração final. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Queria apenas dizer que o que está em causa neste projeto não é o reconhecimento do Estado da Palestina, nenhuma consideração sobre a história do conflito entre e do ataque de Israel ao Estado palestiniano. Está em causa uma detenção ilegal de uma eurodeputada e está em causa o bloqueio à ajuda humanitária, tal como denunciado pelas Nações Unidas e pelo António Guterres. E é contra este voto que o PSD vai votar. Ajuda humanitária. Os senhores deputados não vivem numa realidade paralela. Há deputados que sim. Os senhores deputados não vivem. Vêem na televisão as bombas israelitas a matar crianças na Palestina. Sabem que é verdade. Não são fake news. É verdade. Vêem na televisão, e sabem que é verdade porque vêm à ONU, a denunciar o bloqueio à ajuda humanitária e pessoas a morrer de fome e de doença em Gaza. E, não, e nós não temos a capacidade para perceber que a indiferença perante um genocídio e um ataque e uma violência de tamanha em Gaza é o que permite as grandes tragédias da humanidade. Que é a mesma indiferença que permitiu um holocausto, que é a mesma indiferença que permitiu todas as grandes tragédias da humanidade sobre as quais a história irá contar a sua própria história e irá julgar. E é precisamente a esse sentido de humanismo que eu gostaria de apelar, sobretudo aos senhores deputados do PSD, para que se foquem no que está aqui em causa. Ajuda humanitária, pessoas a morrer à fome e direitos humanos. E gostaria de pedir aos senhores deputados do PSD que repensassem o seu voto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Estão encerradas as intervenções. Vamos passar à votação. Portanto, vamos votar o projeto de voto número 3/17 do Bloco de Esquerda, de condenação do bloqueio do Estado de Israel à ajuda humanitária à Gaza e da detenção ilegal da tripulação da Flotilha da Liberdade. Votos contra. Votos a favor. Abstenções. O voto foi rejeitado com os votos contra do PSD e do Chega. Votos favoráveis do Partido Socialista, do Livre, do Bloco de Esquerda e a abstenção da Iniciativa Liberal. Senhores deputados, relativamente aos pontos 6º e 7º, recebi o pedido de adiamento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É putestativo, são adiados, portanto, para a próxima reunião. 6 e 7, ponto 6 e 7, ou seja, o projeto de voto do Chega de saudação ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o projeto do Chega também de condenação da República Islâmica do Irão. Ponto 8º, apreciação e votação das atas. Para já, atas número 2, 3 e 4. Peço desculpa. Não, 2 e 3. Está aqui o 4 a mais. Pedir-se palavra. Não havendo, vamos proceder à votação conjunta, ata número 2 e número 3. Votos contra, abstenções, aprovadas por unanimidade. Outros assuntos, alguém deseja formular alguma questão, colocar algum outro assunto? Não sendo o caso, encerramos o ponto 9 e agora, senhores deputados, fazemos um intervalo até às 16 horas, hora a que receberemos, em plenário da Comissão, o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Os senhores deputados que estiverem presentes vão se sentar aqui do meu lado direito e o Conselho Permanente vai se sentar aqui do lado esquerdo depois às 16 horas. Portanto, a reunião está suspensa até às 16 horas. Aí o Dinamarca vai apresentar as prioridades da Dinamarca.
Muito obrigado.
33 minutos.